Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o Sr. Carlos Figueiredo, CEO da Renova Energia. Por favor, Sr. Carlos Figueiredo, pode prosseguir.
Ok, obrigado. Bom dia a todos os participantes. Eu me chamo Carlos Figueiredo. Essa é a minha primeira participação na conferência de resultados da Renova. Eu assumi a posição de diretor-presidente a partir do dia 31 de maio, deste ano. Agradeço a presença de todos vocês e comigo presente aqui nessa conferência em nome da Renova. Estão o diretor-vice-presidente de Finanças e Desenvolvimento de Negócios e Relação com Investidores, Cristiano Corrêa de Barros, o diretor de Relações com Investidores e Operações Estruturadas, além da presença da Talita Zago, que é Relações com Investidores da Renova, e a Josi Alves, que é a nossa gerente de comunicação corporativa. O objetivo da conferência de hoje é apresentar os principais pontos e números do segundo trimestre de 2016. Conduzindo a nossa apresentação, eu chamo o senhor Paulo Ferreira para as introduções e as apresentações. Por favor, Paulo.
Obrigado, Carlos. Bom dia a todos e obrigado também pela participação nessa teleconferência do segundo trimestre de 2016. A gente agora vai começar a apresentação. Peço, por favor, que todos passem para o slide número 2, onde a gente vai comentar os destaques do segundo trimestre de 2016. Como a Renova vem comunicando ao mercado desde o começo de 2016, a companhia, nesse ano, baseou a sua estratégia em três pontos principais. O primeiro ponto é o foco na execução das obras que já estão em andamento. O segundo ponto é a readequação da sua estrutura de capital. E o terceiro ponto é o redimensionamento do seu plano de negócios. No primeiro ponto, que é o foco na execução das obras que já estão em andamento, a companhia tem priorizado a obra do Alto Sertão 3 Fase A, que, sem dúvida, é a obra mais importante que a companhia vem tocando no momento, que no final do segundo trimestre já atingiu 86% de compleição. O segundo ponto, que é o ponto da readequação de estrutura de capital, tem como principal objetivo alinhar a estrutura de capital da companhia ao perfil de longo prazo do business de renováveis. No primeiro semestre, a companhia concluiu um processo de aumento de capital de R$ 280 milhões de reais. Especificamente, no segundo trimestre de 2016, houve um aporte de R$ 80 milhões, dos quais R$ 40 milhões foram feitos pela CEMIG-GT e R$ 40 milhões foram feitos pela Light Energia. Os recursos provenientes desse aumento de capital foram prioritariamente destinados à obra do Alto Sertão 3 Fase A. Em adição ao processo de aumento de capital, a Renova também trabalhou intensamente nas suas fontes de financiamento e conseguiu reduzir em 80 milhões, ou 7%, a sua dívida de curto prazo. E também começou um processo de reperfilamento da dívida, que eu acho que vai desempenhar um papel bastante importante daqui para frente. O terceiro ponto, não menos importante, é a readequação do plano de negócios. Essa frente de trabalho ela pode ser dividida em dois pedaços principais. O primeiro pedaço é a parte que tange o longo prazo da companhia. Nesse processo, a gente trabalhou no redimensionamento do portfólio de projetos, cancelando o projeto Zeus, que é o PPA da CEMIG de 676 megawatts de capacidade instalada. A gente também cancelou a nossa participação no LER 2015, uma capacidade de 30 megawatts, o pedaço da Renova, e também conseguiu postergar 67% da entrega de energia do contrato Light 2 para 2020. o objetivo principal dessa atuação da Renova no redimensionamento do portfólio de projetos tem como objetivo principal a redução de CAPEX entre 2017 e 2020, melhorando de forma significativa a liquidez da companhia nos anos futuros. E a outra frente de trabalho aí nesse redimensionamento do plano de negócios ocorre em ações de gestão cujo efeito já se faz sentir no curto prazo. Então, desde o começo do ano, a companhia tem focado em otimizar seus processos internos, readequar as suas equipes à nova realidade da companhia e reduzir custos. Então, já no segundo trimestre de 2016, a gente observou uma redução de 17% nas despesas administrativas, que decorrem já das ações que vêm sendo tomadas desde o começo do ano. E a gente acredita que, até o final de 2016, esse foco na redução de custos vai ainda trazer resultados positivos para a companhia e vai se fazer sentir ao longo do segundo semestre de uma maneira mais intensa até do que aconteceu ao longo do primeiro semestre de 2016. Concluindo, o resultado do segundo trimestre de 2016, a Renova fechou o trimestre com uma receita líquida de R$ 124 milhões, com EBITDA ajustado de aproximadamente R$ 49 milhões no trimestre e um prejuízo líquido de R$ 39 milhões no trimestre. O resultado líquido da companhia no trimestre ainda foi impactado pelo deal da San Edison Terraform Global, mas já a partir do segundo semestre a gente vai finalmente começar uma nova etapa dos resultados da Renova, já provavelmente sem uma influência da transação que foi concluída em 2015. Passando para o slide 3, a gente começa a detalhar aqui um pouco mais o primeiro ponto que eu mencionei do foco na execução dos projetos que estão hoje em dia em construção na Renova. Os dois projetos que a Renova vem conduzindo de maneira mais intensa são, obviamente, o Alto Sertão 3 fase A, que já está na fase final de implantação, com 86% de compreensão, e o projeto híbrido, que fica mais ou menos na mesma região geográfica do Alto Sertão 3, que tem uma capacidade, uma capacidade eólica instalada de 21 megawatts médios e uma capacidade solar de 4.8, que já está com a montagem dos painéis solares, como vocês podem ver na fotografia que aparece no lado direito embaixo, já concluída. Os aerogeradores também já foram todos montados. O ponto que falta aí do híbrido é a conexão dos bays. E enquanto que o Alto Sertão 3 fase A, que é um projeto muito mais complexo, que vai adicionar 411 megawatts de capacidade para a companhia, que já está com 86% concluído, é um projeto muito mais complexo e tem sido a prioridade da empresa e que, obviamente, tem consumido os recursos que a empresa tem conseguido levantar e tem sido também foco, alvo da nossa atenção de maneira mais prioritária agora no segundo trimestre. Passando para o próximo slide, a gente detalha um pouco o processo de aumento de capital, que reforça o compromisso dos nossos sócios controladores com a sustentabilidade do negócio Renova no longo prazo. Após o aumento de capital, o votante da companhia tem uma nova configuração, com a CEMIG totalizando 44% do capital votante, a LAD com 20%, a RR com 18% e outros participantes com 18%. E o fruto, o resultado desse aumento de capital foi a possibilidade de continuar o processo de execução da obra do Alto Sertão 3. O fluxo de caixa que a gente vê na parte de baixo do slide mostra bem a combinação do esforço da companhia de aportar recursos dos sócios controladores e também da estratégia de comercialização da companhia, que permitiu uma antecipação de alguns contratos de energia. Dessa forma, a gente pôde canalizar os recursos que a gente obteve no avanço da obra do Alto Sertão 3, concluindo um volume de 320 milhões de investimentos no segundo trimestre de 2016. Ainda, comentando sobre a readequação da estrutura de capital, no slide seguinte, a gente vê a situação atual de endividamento da companhia, Hoje, a dívida líquida da companhia totaliza 2,6 bilhões, dos quais aproximadamente 1 bilhão de reais está concentrado no curto prazo. Só que é importante ressaltar que da dívida que a gente tem no curto prazo, 1 bilhão, 80% tem como principal financiador o BNDES. Dentro desses 80%, praticamente tudo é o empréstimo ponte do Alto Sertão 3 fase A. No segundo trimestre, a companhia concentrou seus esforços no reperfilamento da dívida de curto prazo, conseguiu reduzir 80 milhões essa dívida de curto prazo, mas principalmente conseguiu melhorar o fluxo de pagamentos, que estava muito concentrado no segundo trimestre de 2016, passando essa concentração mais para o final do ano, para o final do quarto trimestre, e já passando uma parte do capital de giro para 2017. Mas o principal ponto aqui foi a renovação do empréstimo ponte do BNDES, prorrogando o empréstimo ponte para dezembro, que dá para a companhia agora um tempo suficiente para focar no esforço final da obra, já trabalhando na liberação do empréstimo de longo prazo. Uma vez que o empréstimo ponte seja substituído pelo empréstimo de longo prazo, o endividamento de curto prazo da companhia cai de 38%, que é o que nós temos hoje no final de junho de 2016, para 11% no momento em que a gente obtiver essa liberação dos recursos de longo prazo. Passando para o slide seguinte, agora uma explicação um pouco mais detalhada do redimensionamento do portfólio. Ao mesmo tempo em que a companhia trabalha para readequar sua estrutura de capital, a companhia também se prepara para os anos que vêm pela frente. Dessa maneira, a gente cancelou o PPA CEMIG, que era o projeto Zeus, que tinha uma capacidade instalada de 676 megawatts. Já declarou e concretizou o não exercício da opção do projeto LER 2015, que a Renova tinha 50% de parceria nesse leilão e que evita a construção de mais 30 megawatts de capacidade instalada, e também postergou 67% da energia contratada no contrato Light 2 para janeiro de 2020. Então, o principal ponto aqui é reduzir a necessidade de CAPEX entre 2017 e 2020, como a gente mencionou anteriormente. A gente está falando aqui de uma redução de, só considerando o PPA da CEMIG do projeto Zeus e o LER 2015, de praticamente um pouco mais de 700 megawatts de capacidade instalada que não serão necessários mais. Então, a gente está falando de investimentos da ordem de 4 bilhões de reais que não serão executados, e dessa forma a gente melhora substancialmente o nosso fluxo de caixa para os anos que vem pela frente. Em adição ao redimensionamento do portfólio, a gente também já começa a refletir nos nossos resultados o processo de readequação dos custos e também ainda um último impacto do dia da Sanet. Por favor, vamos agora para o próximo slide. No slide 7, a gente apresenta aqui os destaques financeiros da companhia no segundo trimestre de 2016. Começando pelo lado esquerdo, o gráfico da receita líquida, a Renova apresentou no segundo trimestre de 2016 uma receita líquida de R$ 124 milhões, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os três pontos que vale a pena ressaltar aqui: primeiro, a redução de 61%, de 110 para 43 milhões de reais na receita líquida, que é decorrente da venda do projeto Alto Sertão 1, que estava completamente operacional em 2015, comparado com o Alto Sertão 2, que só ficou completamente operacional no começo de 2016. Então, aqui, basicamente, foi redução da capacidade de geração da companhia entre 2016 e 2015 na parte eólica. Foi parcialmente compensado, o segundo ponto, pelo aumento de receita nas PCHs, que basicamente é o efeito do GSF em 2015 nas nossas PCHs, que impactou negativamente o resultado do ano passado. E, enquanto em 2016, no segundo trimestre de 2016, o resultado das PCHs foi positivamente impactado pelo pela repactuação do risco hidrológico que aconteceu nessas companhias. Por último, um aumento significativo na receita de comercialização, que eventualmente não tem o mesmo impacto positivo na linha do EBITDA que a gente vê no gráfico do meio. Aqui, basicamente, né, o efeito que a gente observa no EBITDA é decorrente do fato de que o business de comercialização ele opera com uma margem muito mais estreita do que a operação de eólicas propriamente dito. Então, a mensagem que eu acho que fica importante desse segundo gráfico é que, paulatinamente, conforme o projeto Alto Sertão 3A entra em operação, esse resultado de EBITDA vai melhorando, porque a sua necessidade de cobertura, né, de compra de energia dos contratos no Mercado Livre vai diminuindo e o business de eólica tem uma margem EBITDA substancialmente mais alta do que o business de comercialização. Por último, concluindo, né, a companhia fechou um lucro líquido negativo, né, um prejuízo líquido de 39 milhões no trimestre, 43% superior ao prejuízo de 27 milhões do segundo trimestre de 2015. Em adição à queda do EBITDA, a gente pode ressaltar aqui um aumento nas despesas financeiras, que foi provocado basicamente pelo aumento de endividamento de curto prazo e também pela situação macroeconômica do país, que elevou o custo da dívida, o aumento dos indicadores de dívida, principalmente o aumento de TJLP e CDI. O segundo ponto aqui, a companhia ainda reflete nos seus resultados, né, a transação com a Sanetson e Terraform de 2016, houve ainda um impacto negativo que foi gerado pela contabilização da opção de venda de 7 milhões de ações de Terraform Global contra a Sanetson. No segundo trimestre de 2016, a Renova cancelou completamente o valor do investimento, principalmente em função da entrada no Chapter 11 da companhia Sanetson. Então, esses foram, acho que, os efeitos mais importantes que acabaram impactando o resultado da companhia. Mas acho que fica assim, uma mensagem importante, é que a parte que a companhia está efetivamente gerenciando, né, a gente tem conseguido obter um resultado satisfatório. No slide seguinte, a gente começa já a observar os frutos do esforço que a companhia tem feito no sentido de reduzir seu custo gerenciável e também reduzir as suas despesas administrativas, que é um ponto fundamental que a nova gestão da companhia tem endereçado. Na parte de custos gerenciáveis, pegando o total de custos gerenciáveis que atingiu 80,8 milhões de reais no trimestre contra 19,7 milhões, a gente pode observar no gráfico à esquerda que a parte mais relevante dos custos gerenciáveis decorre da linha de custos de compra de energia, que está sendo necessária, como eu mencionei anteriormente, para cobrir os parques que ainda não entraram em operação. Mas quando a gente olha para a linha de custos gerenciáveis, a gente já observa uma redução importante de 17 milhões no segundo trimestre de 2015 para 9 milhões e meio no segundo trimestre de 2016, principalmente em decorrência de uma redução importante na linha de serviços de terceiros. Já na parte direita do slide, no gráfico de despesas administrativas, aqui sim a gente consegue ver já os efeitos das ações de gestão que estão sendo tomadas aqui na Renova desde o começo do ano. A Renova reduziu seu headcount de 328 para 254 no final de 2016 e isso já levou a uma redução de 37,7% na linha de pessoal de administração. E os efeitos que a gente está observando agora no segundo trimestre de 2016, eles estão, na verdade, decorrentes das ações que foram tomadas no primeiro trimestre. Essas ações, elas são contínuas, né? Esses são processos que a gente vem agindo, né, no sentido de reduzir os custos, que a gente ainda deve observar uma melhora no segundo semestre, porque ao longo do segundo trimestre de 2016, a gente também continua atuando fortemente, objetivando a redução do nosso SG&A. Em adição à redução do custo de pessoal de administração, a gente também gostaria de ressaltar aqui a redução de 30% em serviços de terceiros, que decorre principalmente na redução do volume de consultorias. Passando para o slide seguinte, Aqui acho que é um outro aspecto do nosso resultado que é importante mencionar, que acabou tendo um impacto relevante no nosso lucro líquido, que foi o aumento de despesas financeiras devido ao maior endividamento de curto prazo e o maior custo de dívida. Os gráficos na parte de baixo do slide, assim, acho que deixam um pouco a dúvida sobre os impactos, né, que a conjuntura macroeconômica acabou tendo sobre o resultado da Renova. A gente observou, né, desde 2015 até agora, em 2016, como era esperado pelo mercado, um aumento significativo de TJLP, que impacta diretamente, né, o nosso custo de financiamento dos projetos que já estão 100% operacionais, como o Alto Sertão 2, assim como, né, também todo o financiamento de BNDES no projeto que está em construção do Alto Sertão 3. E também o aumento do custo de CDI, que impactou diretamente nas dívidas que a Renova tem no âmbito da sua empresa holding, né? E acaba também aqui reforçando a importância da companhia ser bastante inteligente no trabalho de readequação da estrutura de capital. Essas eram as informações que a gente gostaria de compartilhar com os senhores e apresentar hoje. Nesse momento, a gente abre para a sessão de perguntas e respostas. Como o Carlos mencionou, estamos aqui hoje o Carlos Figueiredo Santos, nosso novo CEO, Cristiano Barros, o CFO da companhia, a equipe de RI aqui, representada por mim e pela Tatiana, também está presente, e a Júlia, que é a nossa assessora de imprensa, também está aqui na sala, e a gente se coloca à disposição para responder todas as perguntas, e caso haja alguma pergunta que a gente não consiga esclarecer de pronto, a gente endereça no momento futuro. Muito obrigado pela participação de todos e passo aí a palavra para a operadora para a gente começar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander.
Bom dia. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Na verdade, a primeira é em referência aí ao Alto Sertão 3 Fase A. Eu queria entender qual que é a expectativa que vocês têm nesse momento de entrega do projeto da Fase A. E se isso resolveria 100% essa necessidade de compra de energia que vocês estão tendo para a cobertura dos contratos. Em segunda pergunta, seria se vocês teriam algum projeto adicional que poderia ser postergado ou cancelado. E, por fim, eu gostaria de entender um pouco melhor qual que poderia ser o efeito da situação complicada da Terraform Global aqui daqui para frente na empresa.
Bom dia. André, obrigado aí pelas perguntas. Aqui quem está falando é Paulo Ferreira. Eu vou começar pela obra do Alto Sertão 3 Fase A. A expectativa da companhia é que o projeto esteja concluído até o final do quarto trimestre de 2016. A gente, como a gente mencionou, a gente completou já 86% de compreensão e o foco, né, o objetivo principal e assim onde a gente está priorizando a entrega é a parte do Alto Sertão 3 Fase A do mercado regulado, que é o LER 2013. Porque o LEM Amenocivo 2012, na verdade, ele só tem necessidade, né, de entrar em operação a partir de janeiro de 2017. Passando para a sua segunda pergunta, diz respeito a quais outros projetos a gente ainda pode cancelar e como é que a gente está trabalhando a questão do portfólio. Né? A gente tem dois pontos de discussão no âmbito regulatório. O primeiro é bastante motivado pela situação atual das distribuidoras que estão sobrecontratadas. Então, na verdade, a Renova vem discutindo com a ANEEL e com o Ministério a possibilidade de postergação ou até mesmo cancelamento de uma parte da energia contratada no projeto Umburanas. E também vem trabalhando no mesmo sentido para postergação do projeto LER 2014. Então, esses são dois projetos do regulado que a gente vem conversando com o órgão regulador e com o Ministério no sentido de ou cancelar ou postergar. A gente ainda não tem uma resposta definitiva sobre isso no momento, mas a gente tem trabalhado nessas frentes, né? E a terceira pergunta os efeitos da Terraform agora eles já estão completamente sanados no que diz respeito à marcação da opção de venda. Então, a Renova já fez o write-off completo da opção de venda que tinha contra a Sanedson, função do fato da Sanedson ter entrado no Chapter 11. Com relação à variação do preço das ações da Terraform Global, é claro, a gente não tem controle sobre o preço das ações da Terraform Global. No segundo trimestre, especificamente, o que aconteceu foi valorização das ações da Terraform Global, que acabaram gerando, na verdade, um impacto positivo no nosso patrimônio líquido. O que acontece é que, pela regra do FRS, né, quando a ação cai, e se cai de forma muito significativa, você é obrigado a contabilizar a queda, que foi o que aconteceu no primeiro trimestre. Mas, em acontecendo o contrário, você faz apenas o ajuste no patrimônio líquido. Então, a gente não acabou não contabilizando o efeito da subida da ação da Terraform Global no segundo trimestre, mas, de fato, foi um efeito positivo, teve um impacto no nosso patrimônio líquido positivo de R$40 milhões. Só finalizando a questão da Sanedson, assim, a gente sempre gosta de reforçar a firme intenção da companhia de defender os seus interesses e o interesse dos seus acionistas. A gente entrou com uma ação de arbitragem contra a Sanedson por conta dessa disputa em relação ao exercício da opção de venda, e a gente vai manter o mercado informado conforme esse assunto evoluir ou conforme a gente tiver alguma novidade em relação a esse processo. Mas é sempre importante ressaltar a firme intenção da companhia de defender seus interesses e os interesses dos seus acionistas.
Obrigado, só queria fazer um follow-up rápido na questão da segunda pergunta. Então, vocês estão tentando usar aquele mecanismo lá do MCSD de Energia Nova para tentar postergar um Buranas e o Alto Sertão ali do ER 2014, certo? E na questão da Sanedson, com opção, então, nesse caso só teria um possível upside no caso de realmente conseguirem mais para frente fazer algum pagamento. Seria isso?
Só separar aqui os assuntos, né? Na verdade, eu não me referia a essas discussões de MCSD que estão ocorrendo atualmente. Estava falando num prazo mais longo. Um Buranas é para entrega muito mais longa, né? Mais na frente, e o LER 2010 também. A gente, especificamente para o LER 2014, para um Buranas é uma discussão com a ANEEL e Ministério num prazo mais para frente. Especificamente com relação ao MCSD, a companhia está atuando nos contratos de mercado regulado que estão em operação atualmente. Então, é um pouco diferente, e o efeito, né, que acontece é um efeito de prazo determinado, porque o que foi estabelecido nessa rodada de MCSD que aconteceu agora na última semana, diz respeito apenas ao período entre julho de 2016 e dezembro de 2016. Para a Renova, é um deal muito interessante, porque, além de mitigar, né, o risco de compra de energia para os contratos de mercado livre, existe uma diferença positiva de preço entre os contratos de mercado livre que a Renova tem hoje os contratos de mercado regulado que hoje estão operacionais. Então, é uma transação positiva para a companhia, mas a gente ainda está aguardando, né, a posição final, oficial, pública, da CCEE, para dar um pouco mais de informação ao mercado. Mas, de antemão, já posso te colocar que essa operação específica do MCSD em 2016 É uma operação positiva para a companhia. Espero ter esclarecido aí a parte dos projetos. Foi claro?
É, foi claro sim. Então, só confirmando uma coisa que eu ainda fiquei em dúvida, mas o resto já ficou ok. Vocês, então, participaram desse MCS da Energia Nova, que teve agora há pouco?
Sim.
Ok, perfeito.
Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1.
Bom, a gente recebeu uma pergunta de um investidor, o Leopoldo, da Corus Invest. A pergunta é a seguinte: pode parecer a real situação de caixa da empresa, bem como a dívida de curto prazo? Bom, posso comentar sobre o caixa da companhia no final do segundo trimestre, é claro, e também posso tentar dar uma leitura de como está a dívida de curto prazo, né? Hoje, a gente, no final do segundo trimestre, a gente tinha uma posição de caixa de aproximadamente 100 milhões de reais e uma dívida líquida de 2,6 bilhões de reais, 1 bilhão de reais no curto prazo, né? Como eu disse anteriormente, assim, a grande concentração de dívida no curto prazo é o empréstimo ponte do Alto Sertão 3 Fase A no BNDES. E o esforço que a companhia fez, né, assim, quando a gente terminou o primeiro trimestre de 2016, a gente tinha uma quantidade de vencimentos muito grande no segundo trimestre. E a maior parte desses vencimentos era o próprio empréstimo ponte do BNDES, que vencia em junho de 2016. Então, a companhia trabalhou em parceria com o BNDES, renovou o empréstimo ponte por mais 6 meses. Isso foi muito bom para a gente, porque deu um fôlego para a gente também poder focar agora no término da obra. E agora a gente está entrando no processo para a liberação do empréstimo de longo prazo, que vai substituir esse empréstimo. Em relação às outras dívidas de curto prazo, também tinha um vencimento muito relevante agora no segundo tri. Como eu disse durante a apresentação, a gente conseguiu reperfilar, né, as amortizações, concentrando praticamente todos os vencimentos para dezembro de 2016 e já passando uma parte para o começo de 2017. E esse fôlego também é importante para a companhia, para que ela possa se dedicar agora ainda com mais intensidade ao projeto e também enfim, a readequação da estrutura de capital. Espero ter respondido a pergunta. Se por acaso o Leopoldo, a pergunta não foi integralmente respondida, a gente pode, enfim, entre em contato aqui com a nossa equipe de relações com investidores e a gente tenta esclarecer de uma maneira um pouco mais específica.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander.
Só fazer uma pergunta adicional. Eu queria entender um pouco melhor essa antecipação de energia aqui que gerou essa elevação de caixa aqui de 94 milhões.
A companhia conseguiu negociar na sua comercializadora a antecipação de alguns contratos de energia do Mercado Livre para poder, enfim, melhorar a situação de liquidez. E dessa forma a gente melhorou também e permitiu que houvesse uma redução aí do nosso endividamento de curto prazo. A gente tinha um vencimento de juros importante agora no segundo trimestre das debêntures do Banco do Brasil, que a gente conseguiu, enfim, graças a essa estratégia, reduzir esse endividamento, né? Enfim, foi uma oportunidade pontual que a gente aproveitou para melhorar um pouco a estrutura de capital da companhia.
Ficou claro, perfeito. Obrigado.
Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Cristiano Barros de Oliveira, CFO, para suas considerações finais.
Obrigado. Gostaria de agradecer aí, em nome da Renova Energia, a participação aí dos investidores aí nesse nosso call de resultado, o interesse aí de todos na empresa, né? E finalizar dizendo que a gente continua aí com um processo desafiador nos próximos meses, conforme a gente tem colocado aí nos nossos últimos calls, né? A empresa continua se estruturando cada vez mais para manter a sua posição de player estratégico no setor de renováveis e sempre agora com a visão de operadora de longo prazo. Com um projeto de um portfólio de projetos extremamente atrativos, aí buscando o crescimento sustentável e agregando valor aos seus acionistas, né? A gente se coloca à disposição aí, a nossa equipe de RI, de vocês, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 30 dias por mês, tá? Então, a gente espera que nos próximos meses o resultado da empresa atinja aí a níveis mais interessantes e venham a trazer para os senhores aquilo que a gente tem comentado nos últimos calls. Muito obrigado a todos e bom dia.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.